Texto base para a gente aqui, para nossa reflexão, um texto que eu compartilhei, inclusive, na quinta-feira com os pais, que é 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18 vai estar sendo projetado aqui também. Você pode abrir sua Bíblia, ligar, fica à vontade, desde que você não se distraia com outra coisa. E pastor, nós não estamos estudando Atos e está sendo pregado sobre Atos? Sim, nós vamos continuar nessa noite também em Atos, tá bom? Mas vamos começar aqui por esse texto de 2 Coríntios 3:18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Mais uma vez eu vou ler. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, diga, transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então fique com esse texto na sua mente, no seu coração, que nós vamos voltar aqui. As nossas últimas mensagens, os últimos domingos, foi sobre morrer para si mesmo. Se você esteve aqui, ou se você acompanhou lá no YouTube ou no podcast, você vai ver que falamos sobre isso. Ou se você não esteve, não acompanhou, vai lá, tanto no YouTube ou no podcast, e ouve as palavras, tanto minha como da pastora, que nós demos um foco justamente no morrer para si mesmo, porque não tem como, não há comunhão, queridos, se a gente não morrer para nós mesmos. Não há como se aproximar da mesa se a gente não estiver crucificado com Cristo, a nossa natureza humana. Se o nosso velho homem não morrer, não há como a gente desfrutar de plena comunhão do Espírito. Então é necessário que a gente nasça de novo. Jesus falou isso para Nicodemos, capítulo 3 de João. É necessário que você nasça de novo. Você precisa nascer do Espírito. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Então, nós precisamos morrer para nós mesmos, para que a gente nasça no Espírito de Deus, na união do nosso Espírito com o Espírito do Senhor, para que a gente possa viver toda a plenitude que Deus tem de vida, e vida abundante que Ele prometeu para cada um de nós. Amém? Então, no domingo passado, a pastora deu a ênfase no nome que você leva, citando Barnabé, né? Que o seu nome era José, mas o seu codinome ficou Barnabé, que era encorajador, consolador, um cara para cima, um cara que chegava e encorajava todo mundo. Então, dele ser assim, dele manifestar Cristo dessa natureza, então ele tem o seu nome de José mudado para Barnabé, que significava encorajador. Então Barnabé foi um cara que morreu para si mesmo, para viver Cristo, e vivendo Cristo ele foi um parceiraço do Paulo, viajando nas suas viagens missionárias, e plantando igrejas, e levando o Evangelho, e revelando Cristo onde ele andava, sempre trazendo muita fé, muita coragem, muita força, muito consolo para as pessoas, né? E então, Barnabé, Paulo e todos os discípulos passaram por essa transformação que acontece a partir da gente ter a consciência que nós precisamos abrir mão do nosso jeito de ser para viver do jeito de Jesus Cristo. Senhor Jesus falou, também citei aqui num dos últimos cultos, Mateus 16:24-26, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Então Jesus deixou muito claro que cada um precisava pegar a sua cruz. Claro que quem carregava a cruz era o pior instrumento de morte dos romanos, E quem estava carregando a sua cruz era porque estava levando para um lugar onde ele ia morrer daquilo. Então, quando Jesus fala assim, carregue, leve a sua cruz, se você quer ser o meu discípulo, ele está dizendo, você precisa morrer da sua natureza humana, que é escrava do pecado, que sofreu a queda, para que você viva o novo de Deus. Então, e esse é um processo de transformação da nossa vida. É um processo de transformação que nós vamos focar nessa noite. Quando eu era menor, pequeno, e eu vim de origem de família católica e culturalmente católico, então a gente não era muito praticante, ia de vez em quando à missa, mas sempre que havia uma ceia eu ficava olhando e não entendia por que algumas pessoas pegavam a hóstia, né, e outras não podiam, e ficava aquilo pensando, e porque só o padre podia beber numa taça muito chique, bonita, douradona, parecia de ouro, o vinho, e aquilo tudo não era muito explicado, não entendia aquilo, né? Dentro do catolicismo, se acredita que é uma palavra chamada transubstanciação, que é a hóstia ali representando o corpo de Cristo, e o vinho representando o seu sangue, que ele se transforma no corpo de Cristo naquele momento, que é algo que não acontece, porque o Jesus ele usa símbolos que representam valores espirituais. Né? Então, tudo aquilo era meio confuso, e eu precisava entender, né? Eu precisava entender o que é se aproximar dessa mesa do Senhor, entender que é necessário uma transformação no meu entendimento. Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas renove a sua mente pela transformação, metanoia, transformação da mente pela palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, a gente precisa ouvir a palavra e entender, e o Espírito Santo trazer vida a essa palavra, que não é simplesmente letra, né? Não é história, mas é palavra viva e vivificada no nosso espírito, no nosso coração, de maneira que eu entenda. E em Romanos 12 ele fala, esse é o vosso culto racional, que eu entenda o que verdadeiramente Deus quer e tem como propósito para a minha vida como ser humano, para que eu aprenda e conheça mais do meu Senhor, e também que eu entenda o meu propósito como igreja aqui na terra, que eu pertenço a um corpo. Tudo isso passa por uma consciência, por uma transformação da nossa mente. Mas enquanto aquele rito que eu assistia não falava nada para mim, não havia transformação do entendimento, porque era tão somente um ritual que estava acontecendo. Né? A gente falou essa semana na célula sobre o sinal da cruz, né? Que era comum também, ou é comum para o católico, se tem algum católico aqui, sabe disso, que quando você fazia o sinal da cruz, meio que era para você se proteger de algum mal, né? Então, alguns falavam até cruz credo, fazia o sinal da cruz para se proteger de um mal externo. Ou quando você passava na frente de uma igreja, você fazia o sinal da cruz. Mas o sinal da cruz significa o quê, irmãos? Que eu estou na cruz. O sinal da cruz não é para me livrar de um mal externo, de que alguém possa me fazer um mal, mas o sinal da cruz era para falar, você está sendo livre de mim, na minha própria natureza, porque eu estou na cruz. Eu estou crucificado com Cristo na minha natureza pecaminosa, por isso você está protegido de mim, o próximo está protegido de mim, naquilo que eu sou, como Júlio, ser humano. Esse era o sinal, para proteger os outros de mim, e não para ser protegido de algum mal. Então, tudo isso foi tomando algumas direções estranhas, né? Direções estranhas, as pessoas foram fazendo pelo rito, pelo sinal, pelo movimento, como se aquilo fosse um amuleto para te proteger de alguma coisa. Não, é consciência daquilo que a gente tem que verdadeiramente entender e ser transformado a partir disso, para que a gente se torne Cristo, para que a gente se torne um melhor ser humano para o nosso próximo. Então, o que é para fazer em memória de Jesus nessa noite? Jesus não falou, fazei isso em memória de mim? Todas as vezes que pegar o pão, partir o pão, pegar o cálice, fazer isso em memória de mim até que eu volte. O que é para fazer em memória de Jesus? O ritual, sem significado, sem entendimento, sem consciência de que eu preciso, de que eu não posso mais viver uma vida de pecado e em pecado, que agora sou chamado para viver para a glória de Deus, um novo ser. Então, não é mais, porque a Bíblia trata o pecado para aquele que se converte, começa a viver a vida com Cristo, como um acidente. Lá em 1 João 1:9 diz, se por acaso, se porventura você pecar, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ora, um acidente, ninguém combina, né, irmãos? Vamos combinar aqui. Você não liga para alguém e fala assim, vamos bater o carro? Vamos. Que hora? Tal hora você vem ali, não breca, que nós vamos bater. Um acidente é um acidente, não é pensado, né? Ninguém quer, na verdade. Então é assim o pecado na vida do cristão. Se por acaso, se por acidente acontecer, nós temos um advogado junto ao Pai. Que ele fala, o meu sangue cobriu essa vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? O sangue de Jesus é eficaz e cobriu toda a humanidade de uma vez por todas. Mas não é para a gente viver uma vida em pecado. E viver uma vida religiosa, vindo à igreja e não sendo um ouvinte e praticante da palavra. Lá em Mateus 7, Jesus fala assim, que aqueles que são ouvintes, mas não praticantes, ele vai chegar diante dele, vai falar, Jesus, no teu nome, eu preguei no teu nome, eu fiz sinais no teu nome, eu expulsei espíritos malignos, eu fiz tanta coisa no teu nome, ele vai falar, não te conheço. E é forte isso. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Porque foi um ouvinte, não praticante, não houve transformação. Ouviu, até cumpriu os rituais, até fez as coisas que tinha que fazer, muitas vezes, mas não houve transformação. Não se tornou um melhor homem, ou uma melhor mulher, um melhor marido, ou uma melhor esposa, um melhor pai, ou um melhor filho, ou um melhor patrão, um melhor empregado. Não se tornou um melhor ser humano. Então, nós precisamos estar na cruz. Fazer o que em memória de Jesus? Quando ele fala, faça isso em memória, ou seja, morra. Isso aqui simboliza a morte de Jesus. O seu corpo sendo entregue, o seu sangue sendo derramado. E ele está falando, faça isso também. Morra para si mesmo, esvazie de si mesmo. Seja transformado de glória em glória para você experimentar cada vez mais a presença do Deus vivo dentro de você. Morra, é para você fazer isso aqui sempre, para que você traga à sua memória a morte de Cristo que te salvou da condenação do pecado e você não viva mais como escravo do pecado, mas viva como alguém ressurreto em Cristo Jesus. Amém? Viva para a glória de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que essa mesa nos diz. É isso que o Senhor nos diz quando fala, fazer isso até que eu volte. Da mesma maneira, não é literal, o lavar dos pés na última ceia. Jesus pegou uma toalha, parou ali a ceia, pegou uma bacia, encheu d'água e foi lavar os pés dos discípulos. E ele falou assim, do jeito que eu estou fazendo, vocês também vão fazer. Aí o pessoal criou o rito do lava-pés, porque aí tinha que lavar os pés mesmo. Não, Jesus ele está ensinando coisas espirituais através de coisas do cotidiano, do dia a dia. Qual que era o ensinamento? Eu, sendo mestre e senhor de vocês, servi vocês. Eu lavei os pés. E aí eu servi. Vocês vão servir um ao outro. Por quê? E aí Pedro fala assim, Senhor... Como eu sou um cara antenado, o senhor não vai lavar meus pés, não. Os outros discípulos aí não perceberam, entendeu? Eles não estão na vibe, não estão sintonizados. Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro assustou e falou, então me dá um banho completo. Já queria pular na bacia o Pedrão, né, sanguíneo. E aí Jesus fala assim, você não precisa do banho, porque as minhas palavras já te lavaram. Ou seja, o sacrifício de Cristo, queridos, na cruz, é eterno. E de uma vez por todas. Ele cobriu toda a humanidade com o seu sangue e nos perdoou. Só que lavar os pés é com a gente. Amém? Porque você tomou um banho para vir para cá. Eu espero. Amém? Todo mundo cheirosinho, passou um perfume. Tomou um banho aí, irmão? Sim, tomou, irmã. Veio cheiroso. Mas se você veio da sua casa até aqui, impossível você não sujar os pés. Vamos pensar que aquela época era sem pavimentação, era terra e usava sandália. Né? Hoje você veio de sapato, mas você sujou o seu sapato. Você não veio voando. Então, de alguma maneira, os pés vão sujar na caminhada. Mas nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Não precisamos do banho completo de uma vez, só ele lavou com o seu sangue. O que a gente precisa fazer agora é, sabendo que os pés sujam na caminhada, nós precisamos estar dispostos a lavar uns os pés dos outros. A oferecer o perdão, oferecer meu ombro, meu abraço, o meu sorriso, o meu consolo, como corpo, sustentar a vida do irmão, servir o irmão, isso é lavar os pés, em nome de Jesus, amém? E isso fala de transformação, quem vai fazer isso se não for transformado pelo Espírito de Deus? Em Mateus 28, 19 a 20, Jesus fala assim, é a grande comissão, últimas palavras aqui de Jesus, o que ele diz? Aqui na terra. Ide, portanto, e fazei o quê, irmãos? Discípulos. Fazei discípulos. Jesus não falou, vai e faz uma empresa. Vai e faz um seminário. Vai e faz empreende alguma coisa. Inventa alguma coisa, cria uma invenção nova. Jesus não falou para a gente ir e fazer qualquer outra coisa, a não ser que fosse discípulos. Então, tudo que você faz, não é errado ter sua profissão, ter empenhado em tantas coisas na sua vida, e estar desempenhando agora, mas tudo isso tem que estar atrelado a uma consciência de que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo isso deve estar atrelado a um propósito maior de fazer discípulos. Então, se você é um colaborador, se você é um empreendedor, se você desenvolve o seu trabalho, se você tem a sua empresa, se você dá aula, se você trabalha onde quer que seja, se você tem família, vizinhos, todo o seu movimento para a glória de Deus é em fazer discípulos para Jesus. Amém? Seria assim, que eles olhassem para a sua vida e eles não vissem você pelo seu nome, mas eles vissem você Cristo. Amém? É isso. Isso só se dá através de uma transformação. Depois, no versículo 8, do capítulo 1 de Atos 1:8, ele falou assim, vocês vão receber poder para viver isso daí. Não é na sua própria força. Receberão poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Desde Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aqueles discípulos, cheios das dificuldades, como eu e você, de temperamento, de desentendimento, dificuldades relacionais, de fé. Tomé falou assim, não, eu só vejo se eu ver ele aqui tocar nas feridas. Pedro ali no momento onde Jesus é preso, Pedro entrou num colapso, aquele que falou, eu vou te defender, Jesus, com Pedro tem uma espada, e acabou negando Jesus. Então, a humanidade ali sendo exposta, a nossa humanidade, e Jesus conhece bem do que somos e a nossa condição, mas ele não quer que a gente viva escravo dessa condição, mas que a gente viva na outra dimensão, com o poder do Espírito, para ser testemunha em todo lugar onde a gente vai, amém, irmãos? Na padaria, no supermercado, na rua, no trânsito, oi, o trânsito, hein? Trânsito pega, irmãos, você é crente no trânsito? Você glorifica Jesus no trânsito? Em todo lugar, a gente deve ser testemunha de que há Cristo aqui presente. Atos 11, 25 a 26, diz aqui, quando Barnabé vai se juntar com Saulo ainda, né? Que é o Paulo, eles vão ali para Antioquia, eles vão se juntar para a primeira viagem missionária. E esse texto diz aqui que em Antioquia foram ali, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Sabia disso? Primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Por que cristãos? Porque cristão significa pequenos cristos. Eles se pareciam tanto com Cristo, que em vez de falar Cristim, que aí seria no Nordeste, o pessoal fala, oh, meu Cristim, né, uma coisa, lá era cristão. Então, era um pequeno Cristo. E aí tinha mais um pequeno Cristo aqui, mas tem um monte de pequeno Cristo. Por quê? Porque eles viviam Cristo na sua essência, no seu dia a dia, nas suas relações, porque foram sendo transformados por esse Evangelho. E eu quero trazer um foco rapidamente na vida de Paulo, ainda como Saulo, começando como Saulo, porque no capítulo 9 de Atos, há a conversão desse homem, e ele vai se tornar um cristão também, um pequeno Cristo. E como a gente está lendo e estudando Atos, a gente vai continuar com o foco aqui. Eu queria que você pudesse ver como a vida desse homem foi transformada, como que ele passou por esse processo de transformação na sua mente, no seu interior, e ele não viveu mais segundo a carne e segundo os apelos da sua própria natureza, mas começou a viver Cristo aonde ele estava. E esse é o nosso desafio, e essa é a palavra para o seu coração nessa noite, de transformação. Nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor nessa consciência que nós vamos fazer isso para continuar morrendo para nós mesmos todos os dias, irmãos. Todos os dias nós temos que decidir ou manter a decisão de que nós vamos morrer para nós mesmos, para viver Cristo, para sermos verdadeiramente reconhecidos como cristãos, não como de uma maneira pejorativa, como antigamente tinha, lá vão os crentes que tinham a Bíblia debaixo do braço, e eles são bitoladão, são esquisitos, falam uma língua que nem entende. Não, para ser um cristão que representa Cristo, um embaixador do Evangelho que representa Cristo, onde você estiver nessa terra, você é porta-voz do Evangelho. Você tem um chamado de reconciliação, você não vai converter ninguém não, é o Espírito Santo que converte, mas a igreja reconcilia, a igreja traz de maneira clara que Jesus é o artigo definido, o caminho, a verdade e a vida, não tem como chegar a Deus se não for por meio dele, e você vai dizer isso através da sua vida, sendo uma carta que é lida, porque não é escrita com tinta, mas é escrita com o sangue de Jesus, amém? Que te perdoou de todo o pecado e te colocou em novidade de vida, em nome de Jesus. Aqui Saulo, o religioso perseguidor de Cristo da igreja, é assim que começa no capítulo 7, versículo 58. Capítulo 7 fala de Atos, fala do apedrejamento de Estevão. Estevão, um dos primeiros diáconos ali que servia as mesas, um cara de Deus, crente, firme, firmeza, e anunciando e fazendo bem, os, os líderes judaicos incitaram o povo e mataram Estevão a pedras, porque era dessa maneira que eles faziam apedrejar, levava para fora da cidade, como está no texto aí, lançando para fora da cidade, o apedrejaram, e diz assim, as testemunhas, está certo aí? Sim, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Estevão aqui foi apedrejado até morte. E aí, quem que estava coordenando isso aqui, gente? Saulo. Porque deixaram as vestes de Estevão nos pés desse jovem, ainda jovem, chamado Saulo. Depois você vai ter Atos 8, versículo 1. Saulo consentia na sua morte. Saulo assistiu Estevão ser apedrejado e estava coordenando toda a parada ali e assistiu toda aquela cena, consentindo na sua morte. No versículo 3, capítulo 8, de Saulo, por sua vez, devastava, irmãos, olha essa palavra que devastava a igreja. Ele detonava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Era terrível o que Saulo estava fazendo, a perseguição contra o evangelho. Lembrando que ele era o quê? Um judeu com cidadania romana, uma criança que basicamente deve ter se destacado muito na Torá, que era a Bíblia deles, no Antigo Testamento, porque ele foi chamado para estudar aos pés de um rabino chamado Gamaliel. Então isso indica que Paulo se destacou desde adolescente em memorizar a palavra, que era a Torá, mas tudo aquilo para ele era apenas letra que matava, e não espírito que vivificava, que trazia vida. E ele, conhecendo tanto da palavra, sendo um fariseu, estudado, conhecia tudo, ele se tornou um perseguidor da igreja. Mas, na verdade, na conversão dele, no capítulo 9, aqui um pouquinho para frente, ele tem um encontro com Jesus, uma luz muito forte, ele cai, e ali o Senhor fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, ele não estava perseguindo a igreja, porque perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Ele era um perseguidor religioso de Cristo. Atos 9, 1 e 2, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho eram os cristãos, eram conhecidos como pessoas do caminho, porque o caminho era Jesus, e era no caminho que eles passavam pelo processo de transformação das suas vidas. Então, ele queria cartas para que se encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Esse é o Saulo, um religioso perseguidor de Cristo e da igreja, um homem cruel, duro, sarcástico, detonador da vida da igreja. E aí, na sequência, ele vai ter um encontro com Jesus. E aí, ele vai ter uma transformação do seu ser. E começa um processo de transformação na vida de Saulo, agora se tornando Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um instrumento escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. Capítulo 9, versículo 15. E ali ele vai, no primeiro momento, ser consolidado por um homem chamado Ananias, né? E Deus tem que falar com Ananias, porque todo mundo tinha medo de Paulo, como Saulo, né? Ninguém queria passar na mesma calçada que ele. E aí, esse homem Ananias fala, Senhor, esse homem é perigosíssimo. E Deus fala para ele, você vai lá e vai recebê-lo, porque ele é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, como está aí no texto. Versículo 19 a 20, Saulo passou vários dias com os discípulos ali em Damasco, porque estava a caminho de Damasco quando aconteceu tudo isso, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus! Um processo de transformação tremendo na vida daquele homem. Você percebe, irmãos? Como isso é forte, como há uma transformação pelo poder do Espírito. Ele ficou ali, foi cuidado, foi consolidado, e daí ele começou a pregar Jesus, o Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Então, a partir daí, a vida de Paulo segue num crescente, né, de glória em glória, como ele escreveu no texto de Coríntios, que a gente vai ler aqui de novo. E ele vai até o final de Atos, capítulo 28, em várias, num crescimento e numa transformação tremenda da sua vida, anunciando Cristo e formando seguidores e discípulos de Cristo. Ele entendeu o chamado, que era para fazer discípulos, e assim ele sai com toda a sua dedicação, tudo aquilo que ele tinha de força, de impulso, de vontade de fazer, ele sai agora para o Evangelho, para anunciar Cristo. Então vou ler novamente o texto, 2 Coríntios 3,18, que Paulo escreveu. E Paulo escreve 13 cartas, irmãos, epístolas no Novo Testamento, a maioria são dele. E aí ele escreve para as igrejas, escreve para pastores como Timóteo, Tito, e escreve para as igrejas como Romanos, como Gálatas, que é as igrejas da Galácia, como Filipenses, que é para Filipos, cidade de Filipos, como Efésios, que é a carta à cidade de Éfeso, e Tessalônica, aos Tessalonicenses, tantas cartas que hoje nos inspiram, que fazem parte da edificação da vida da igreja. Esse homem que era perseguidor, por se entregar, né, aquele poder do Espírito, foi transformado na sua vida. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha, eu não vou aprofundar aqui, mas quando ele fala sobre o rosto desvendado, ele está trazendo, Paulo está trazendo um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança, né? O contexto aqui era a lei de Moisés e agora Cristo Jesus, como tudo se cumpriu e como agora todos poderiam viver em novidade de vida a partir do encontro com Cristo e da presença do Espírito Santo. O que aconteceu aqui é que Moisés, quando ele foi à presença de Deus lá no Monte Sinai, e depois toda vez que Moisés ia à presença de Deus, por causa da glória de Deus, Moisés ficava com o rosto reluzente. O rosto de Moisés brilhava. E o que que acontecia? Depois de um tempo, porque Moisés passou bastante tempo na presença de Deus, era um líder, e ele vinha até o povo passar orientação e tudo mais, depois os mandamentos, as leis, etc. O que acontecia? Quando Moisés ele entrava na presença de Deus, então o seu rosto ficava transfigurado e brilhava. Quando ele saía, passava um tempo, aquele brilho ia diminuindo. Isso é desvanecer, ia se apagando. E aí Moisés, ele entrava novamente na presença de Deus e o seu rosto brilhava e depois ia se apagando. O que que Moisés, na sua humanidade, ele não queria que o povo percebesse que o seu rosto estava, que o brilho do seu rosto estava apagando, porque poderia pensar, nossa, será que eles vão pensar que eu perdi a autoridade, que eu perdi o poder de Deus, a direção de Deus, aquele brilho no seu rosto? Ele se depara com a sua própria humanidade e ele começa a colocar um véu para tampar o seu rosto. Quando ele entrava na presença de Deus, ele tirava o véu para dar uma brilhada. Quando ele voltava e depois que aquele brilho ia se apagando, ele colocava o véu para que os israelitas não vissem que aquela glória estava se desvanecendo, aquele brilho estava se acabando. E Paulo explica isso nesse capítulo, depois você pode dar uma olhada um pouquinho antes, e ele fala, todos nós com o rosto desvendado, não há mais véu, não há separação nenhuma entre nós e Deus, porque tudo se cumpriu em Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo, a gente pode contemplar a Deus agora, porque Jesus Cristo bradou, está consumado, venceu todas as coisas, venceu a morte, ressuscitou para nos dar vida. e para que a gente pudesse experimentar essa vida, essa transformação. Então, em Cristo, nós podemos ver a glória de Deus com o rosto descoberto, amém, irmãos? Podemos entrar na presença de Deus, sugerindo uma relação mais íntima e profunda e direta com Deus. É isso, e isso nos transforma, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Então você sabe que na morte de Jesus, o véu que separava o santo lugar, o santo dos santos, que era onde Deus se manifestava, foi rasgado. Não há mais nenhuma separação em Cristo Jesus, e nós podemos, com o rosto desvendado, contemplar a glória de Deus e sermos cheios dessa glória. Amém? Para trazer na nossa casa a glória de Deus, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, em nome de Jesus. Então nós precisamos contemplar, e contemplar é apreciar, é se apaixonar, é olhar atentamente, é admirar, é meditar, é considerar a palavra de Deus como fonte de vida, é amar a palavra acima de todas as coisas, é amar ao Senhor acima de todas as coisas, olhar para a glória de Deus de maneira que nos transforme interiormente, transformando as nossas vidas, impactando as nossas vidas com o caráter de Cristo. É um convite para a contemplação que vai além daquilo que é superficial, é uma transformação espiritual quando você passa a contemplar ao Senhor no seu dia a dia. E aí, Paulo usa a metáfora, o exemplo do espelho, para contemplar a glória de Deus, como se você olhasse para um espelho, e ao contemplar essa glória, a gente vai sendo transformado pela imagem de Cristo, pelo Espírito de Deus. É como se você olhasse no espelho, e você não vê, você está contemplando o Senhor, então você vê a imagem dEle, e você começa a se parecer com Ele, você vai lá, e você fala, poxa, era para ser eu aqui, com minha cabeleira e tal, mas não é, é Cristo que eu estou vendo, é Cristo que eu estou vendo, sabe? E aí você começa a refletir como espelho também Cristo para a vida das pessoas, amém, irmãos? Está entendendo? É isso que é contemplar o Senhor, é ser como espelhos que refletem a glória do Senhor. Então contemplá-lo é estudar, é ler a sua palavra, é meditar nos seus ensinamentos, é trazer para o coração, é refletir naquilo que Ele está nos dizendo, é meditar, é guardar para não pecar contra o Senhor. E com isso, a ação do espelho será algo atuante no nosso dia a dia. Nós vamos refletir a glória do Senhor. Com o rosto desvendado, nós não precisamos esconder nada. Jesus já conquistou todas as coisas. Como por espelho, nós podemos ser transformados pela presença do Senhor, pela sua face, pelos seus valores, pelos seus princípios que nós vamos contemplando, que nós vamos desejando. Eu quero isso para a minha vida, eu quero escrever uma história diferente na minha casa. Eu não quero mais conviver com a bebida destruindo o meu lar, com o marido alcoólatra, com uma mulher descompensada, não, com filhos desobedientes, com pessoas incompreensíveis, não, tudo isso pode ser transformado, queridos, e a gente olha para a vida de Paulo, o nível da transformação, e se inspire, pode acontecer com a gente, amém? Aconteceu com Paulo, um perseguidor, um cara que tinha tudo para conhecer, mas estava vivendo um engano, havia um sofisma, havia argumentos na sua mente, mas todo véu tem que cair em nome de Jesus para que a gente possa contemplar ao Senhor e amá-lo acima de todas as coisas e viver para a sua glória, em nome de Jesus. É um processo contínuo, contemplando o Senhor e sendo transformados de glória em glória. É um processo contínuo. contínuo. À medida que a gente vai olhando para as coisas de Deus, para a glória de Deus, nós somos continuamente transformados para nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. É isso que essa mesa diz hoje aqui para você e para mim. De glória em glória significa que a gente vai estar passando por esse processo e essa mudança espiritual vai estar acontecendo e cada vez mais resultando numa transformação cada vez mais semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus, é essa manifestação, essa glória é a manifestação da natureza e do caráter de Deus. Deus é bom, a bondade tem que estar presente na minha vida. Deus é amor, eu devo ser conduzido pelo amor de Deus. Deus é paz, eu devo ser pacificador. Jesus, ele expressa e traz alegria, eu devo ser promotor da alegria, porque é essa essência que está em mim, eu vou me parecendo cada vez mais com isso, amém, irmãos? Em nome de Jesus. E esse processo de transformação, ele ocorre à medida que a gente vai contemplando a Deus e contemplando a Deus, e à medida que a gente vai buscando uma relação cada vez mais próxima, mais íntima, e vamos querendo conhecê-lo mais e mais através da oração, através da palavra, através da comunhão com os irmãos, e nós vamos nos parecendo mais e cada vez mais com Ele, em nome de Jesus. E é pelo Espírito Santo, diz o texto, é pelo Espírito Santo, a transformação não é realizada por nossos próprios esforços, mas pelo poder, pela ação do Espírito Santo na sua vida. E essa transformação realizada pelo Espírito que habita cada um de nós, nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Amém. É isso. Ser transformado de glória em glória significa crescer espiritualmente e se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. E eu quero encerrar com três coisas importantes nesse processo, para que você, entendendo isso, que como você estivesse olhando para um espelho, contemplando a glória do Senhor, você vai sendo transformado, e à medida que você vai sendo transformado, você passa também a refletir essa glória na vida das pessoas. Então, três coisas para que você reflita essa glória como um espelho. Para refletir como um espelho a glória de Cristo, é preciso ter o rosto descoberto. Amém? Esse é um primeiro passo que eu quero que você dê nessa noite. Assim, não adianta nada ter um espelho se ele estiver coberto. Aí nós não vamos ter uma imagem para ver e para refletir. Então, nós não podemos ter nada que nos coloque, se coloque entre a gente e Deus. Nada, nenhum argumento. Em nome de Jesus, que todo engano, que todo sofisma, todo argumento caia por terra, toda escama caia dos seus olhos nessa noite, que nada pode se colocar entre a gente e Deus. É preciso estar descoberto. Então, em nome de Jesus, querido, hoje, na hora que você vier aqui, nós vamos ter esse passo em direção à mesa do Senhor, você vai orar para que caia tudo aquilo que está cobrindo o seu rosto, para que a gente possa verdadeiramente estar desnudo na presença de Deus. A gente está totalmente vulnerável na presença de Deus, para que Ele trabalhe em nós a sua glória, para que Ele derrame sobre nós a sua glória, e eu não tenha nada impedindo na minha própria humanidade. Amém? Segunda coisa, para refletir como espelho a glória de Cristo, é preciso estar limpo. Não adianta você ter um espelho se ele estiver todo sujo, todo empoeirado, todo embaçado, não é? Então nós temos que ser uma imagem nítida de Deus. O espelho não pode ter sujeira, nem manchas que dificultem a visão. Então, nós vamos orar para que Deus limpe a nossa mente, o nosso coração, aplique o sangue de Jesus, purifique as nossas intenções, o nosso coração, o nosso jeito de ser, seja lavado e purificado pelo sangue de Jesus, e confessar as nossas falhas, os nossos pecados nessa noite, para que sejamos limpos e possamos refletir a glória do Senhor. Pecados precisam ser confessados, porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda a injustiça. Então, em nome de Jesus, coração limpo. Terceiro, para refletir como espelho a glória de Cristo, é preciso estar bem direcionado. Mesmo um espelho descoberto e limpo, ele só poderá refletir Deus se estiver bem direcionado. Se nós não estamos ligados a Jesus, como o ramo na videira, por exemplo, que ele fala, nós vamos refletir outras coisas. Nós vamos estar direcionando o espelho para outras coisas. Às vezes para as nossas capacidades e competências, para o nosso jeitão de ser, para a nossa razão que a gente quer ter sempre, para o nosso egoísmo. Não é isso que nós devemos refletir. O espelho tem que refletir a glória de Deus. Amém, irmãos? É a glória de Deus que tem que encher a nossa vida. E nós temos que nos parecer cada vez mais com Ele. Quando você chegar na sua casa hoje, olhe para o espelho e fale, eu vejo Cristo. E vai declarando isso, mas como algo que acontece na sua vida. Um rosto desvendado, sem véu, sem maquiagem, sem cera. Sincero significa sem cera, né? Era aquele vaso que era trincado, o pessoal passava uma cerinha para poder disfarçar e vender. Sem cera, é verdadeiro, é sincero, é verdadeiro diante de Deus. Um coração descoberto diante de Deus, limpo pelo sangue de Jesus, perdoado os seus pecados e bem direcionado. Em nome de Jesus, ao direcionar o nosso olhar para o autor e consumador da nossa fé, nós passamos a refletir cada vez mais a sua glória através das nossas vidas. É poder de Deus, é Saulo virando Paulo, é Simão Pedro difícil virando agora o cara que começou a igreja ali de Jesus, um líder transformado. É o poder do Espírito Santo transformando a nossa vida e a gente refletindo a glória de Deus. E assim, de glória em glória, irmãos, somos transformados. Se a sua luz se revela através da minha vida e da sua vida e da gente como igreja. Amém? Porque não é para a gente colocar uma luz debaixo da cama, mas é para brilhar a luz de Cristo nessa cidade, para que haja salvação de vidas. Eles vão olhar para essa igreja, que sou eu e você, e vão ver Cristo, e vão desejar também ser transformados por esse poder. Quanto mais essa luz brilhar, mais Cristo será visto. Amém? Então brilhe a luz de Cristo, seja transformado pelo poder da palavra do Espírito Santo, que hoje nos reúne aqui diante da mesa. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. E você vai falar com o Pai.